Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Central Técnica Fábio Luiz. Na assistência de produção, Glória Ferreira. Palmeiras é o campeão do torneio da Flórida. Seleção Brasileira de Futebol Olímpico vence primeira rodada do pré-olímpico. Cariocas não têm mais representantes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Campeonato Carioca.
Aconteceu neste final de semana a primeira rodada da Taça Guanabara. O Madureira venceu a Portuguesa por 1-0. Macaé e Flamengo empataram em 0-0. O mesmo placar acontecendo para Resende Boa Vista, Vasco da Gama e Bangu. O Volta Redonda venceu o Botafogo por 1-0. E o Fluminense derrotou a Cabofriense por 1-0. O comentarista Valdir Luiz fala sobre o empate de Vasco da Gama e Bangu.
O Vasco da Gama estreou no campeonato estadual empatando 0-0 com o Bangu ontem em São Januário. Vale destacar a boa presença do torcedor vascaíno, né? Mais de 18 mil torcedores foram ao estádio de São Januário para ver a estreia do Vasco diante do Bangu. E saíram um pouco frustrados. Não porque o Vasco tivesse jogado tão mal, não jogou tão mal, mas temos que analisar alguns fatos. O time está em trabalho de preparação para uma longa temporada que começou ontem em termos de jogos e vai até dezembro. O time sentiu, evidentemente, um pouco período de treinamento, foram apenas 9 dias de treinamento para estrear no campeonato estadual. Mas o Vasco enfrentou uma equipe que entrou com o objetivo somente de se defender. Se defendeu o jogo inteiro. E o Vasco, no primeiro tempo, teve duas claras situações de gol, não fez. E o Bangu jogou o tempo inteiro, com duas linhas de quatro, se fechando muito bem e tentando, no contra-ataque, fazer o gol. No primeiro tempo, ainda teve um lance a seu favor, o chute do lateral Raul, que passou com muito perigo. Mas no segundo tempo, o Bangu não incomodou o Vasco de maneira alguma. O Bangu jogou fechadinho e não deu um chute ao gol do goleiro Fernando Miguel. E o Vasco terminou o jogo com 4 atacantes. O Abel botou o time para frente, o Vasco criou muitas situações de gol. Aí apareceu muito bem o goleiro Matheus Inácio, salvando o que poderia ser gol do Vasco. E o Vasco continuou apertando o jogo inteiro, mas não conseguiu furar o forte esquema defensivo do Bangu e a boa atuação da sua dupla de zaga. Mas o Vasco pecou em alguns detalhes. Não jogou com velocidade pelos lados e usou muito o meio. Não jogou pelos lados, centralizou muito o jogo e também facilitou o Bangu pelo jogo aéreo, já que o Bangu tem uma zaga muito alta. Mas o resultado de 0-0 não preocupa o torcedor, porque tem que entender que é o primeiro jogo da longa temporada que o Vasco terá em 2020. A Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Na tabela de classificação, pelo grupo A, Bangu, Boa Vista e Flamengo estão com 1 ponto, enquanto Botafogo, Cabofriense e Portuguesa não marcaram. No grupo B, Fluminense, Madureira e Volta Redonda saíram na frente, conquistando os 3 primeiros pontos do estadual.
Seleção Olímpica.
A Seleção Brasileira de Futebol Olímpico venceu a Seleção Peruana por 1-0 no torneio pré-olímpico que está acontecendo em Armênia, na Colômbia. Com o gol da partida marcado por Paulinho, a seleção brasileira somou 3 pontos e divide a liderança do grupo B com o Uruguai, que por sua vez venceu o Paraguai por 1-0. O grupo do Brasil ainda conta com Bolívia e Paraguai, além de Peru. A seleção brasileira de futebol olímpico volta a campo nesta quarta-feira, dia 22, às 22 horas e 30 minutos, para a segunda rodada, enfrentando a seleção do Uruguai.
Aconteceu nesse dia.
Com Cláudia Rodrigues.
No ano de 1892, acontecia a primeira partida de basquetebol. O esporte foi criado um ano antes pelo professor de educação física canadense James Nesmith, que na época trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O esporte em quadra fechada surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento de outros praticados ao ar livre, como o beisebol e o futebol. A ideia original do professor Nesmith era criar um esporte menos violento que o futebol. Também em 1892, as mulheres começaram a praticar essa modalidade. Uma curiosidade sobre o basquete é que no início ele era praticado com uma bola semelhante à do futebol. Um século depois, em 1984, a bola de basquete ganhou o formato que conhecemos hoje.
Campeonato Mineiro.
Com a participação de 12 equipes em apenas um grupo, começa nesta terça-feira, com dois jogos, a primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, cheio de problemas fora de campo, mantém o Mineirão com seus jogos, e deixa como opção o Independência. Um dos assuntos indefinidos da Raposa é a camisa 9. Hoje o clube e o atacante Fred têm uma reunião marcada para definirem se renova ou não. A tendência é de que Fred não continue no clube nesta temporada de 2020. A estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro será na quarta-feira no Mineirão, às 21 horas e 30 minutos, contra o Boa Esporte.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Acontece nesta terça-feira a fase semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Internacional e Corinthians vão disputar a vaga na final, que está marcada para acontecer no próximo sábado, dia 25. O segundo finalista será decidido entre Oeste e Grêmio, na quarta-feira, dia 22. Maurício Costa destaca a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Bom dia, Astrid. Acabou a sequência do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time que tentava o bicampeonato e que no ano passado chegou a ser vice-campeão, tentava mais uma vez chegar à final, só que não foi dessa vez. O Vasco acabou perdendo nos pênaltis para o Grêmio por 4-3, no tempo normal, empate e 1-1. Rildo anotou para o time gaúcho e Arthur para o Cruz Maltino. 1-1, portanto, e aí nas penalidades, destaque para o goleiro Adriel do Grêmio, que defendeu a cobrança de Caio Lopes, e o MT, o jogador do Vasco, também teve uma cobrança para fora. Todos os jogadores do Grêmio converteram as suas penalidades e com isso o tricolor gaúcho vai fazer a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Oeste. O jogo foi muito disputado, viu, Astrid? É muito equilibrado. No primeiro tempo o Vasco um pouquinho melhor que o Grêmio, perdendo boas oportunidades, perdeu uma grande oportunidade com o Vinícius, mas o Grêmio também chegou com perigo à meta Cruz Maltino. No segundo tempo mais equilibrado ainda, e aí o Grêmio acabou abrindo o placar com o Rio, do Vasco teve que correr atrás e empatou com o Arthur, fez uma pressãozinha no final da partida, o Grêmio fazendo aquela cera, mas não foi o suficiente para o Vasco virar, e aí nas penalidades, como eu disse anteriormente, o Adriel brilhou e o Vasco acabou saindo do Grêmio na sequência da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para o Vasco fica um gosto bom, parece que assim, o Vasco perdeu, foi eliminado, né? Empatou, mas foi eliminado nos pênaltis, mas a torcida Cruz Maltina reconheceu o bom trabalho feito nas categorias de base do Vasco. E inclusive o técnico Abel Braga, nos profissionais, pode aproveitar alguns jogadores. Caso do João Pedro, caso do Vinícius, do Caio Lopes, próprio Caio Lopes também, o Miranda, zagueiro, esses jogadores têm muita possibilidade de aparecerem, de serem treinados e observados no elenco profissional do Vasco da Gama. Portanto, uma participação que terminou nas quartas de final, uma participação sem o título, mas nem sempre o título é o mais importante na base, na formação do atleta. Muitos jogadores devem ser aproveitados e aí o Vasco, na sequência, no seu sub-20, vai disputar as outras competições durante o ano. Valeu, Astrid! O Vasco fica por aqui nas quartas de final. Agora, nas semifinais, a gente vai ter Inter e Corinthians e Oeste e Grêmio vamos saber quem vai ser o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Abraço!
Amistosos.
E em jogo difícil contra o New York, o Palmeiras conquistou de virada por 2-1 o torneio da Flórida. O jogo aconteceu no último sábado em Orlando, nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o Palmeiras participa do evento e conquista o título. Em 8 participações de clubes brasileiros no torneio da Flórida, 4 já conquistaram. O Atlético Mineiro em 2016, São Paulo em 2017, Flamengo em 2019 e agora o Palmeiras. Desde que começou a competição em 2015, o Corinthians marcou presença em todas, ficando com vice-campeonatos em 2017 e nesse ano de 2020 o Corinthians ficou com a terceira colocação.
Aconteceu no futebol.
A Copa de 1974 na Alemanha foi a primeira Copa em que a FIFA puniu um atleta pelo uso de drogas. O haitiano Ernest Jean Joseph foi flagrado no doping durante a disputa do torneio na Alemanha. Carlos Caselli, do Chile, foi o primeiro jogador a receber o cartão vermelho na história das Copas. Ele foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo na derrota para a Alemanha Ocidental por 1-0.
Campeonato Paulista.
O Campeonato Paulista de 2020 tem início nesta quarta-feira, dia 22. Participam do Paulistão 16 equipes divididas em 4 grupos. O Palmeiras, que estava fora participando do torneio da Flórida, estreia na quarta contra o Ituano no estádio Novelli Júnior, às 19h15. Já o Corinthians, que estava na mesma competição, estreia na quinta-feira contra o Botafogo na Arena Corinthians, às 21h30.
Atlético Goianiense.
Cristóvão Borges assumiu o comando do Atlético Goianiense para a temporada de 2020. Fora do mercado há 3 anos, Cristóvão chega ao Atlético Goianiense com a missão de destacar a equipe em 3 competições: Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A. O primeiro compromisso do Atlético Goianiense será nesta quinta-feira, dia 23, contra o Grêmio Anápolis.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Em 1904, durante o 3º Jogos Olímpicos, que aconteceu em St. Louis, nos Estados Unidos, o ginasta norte-americano George Eiser se tornou o primeiro para-atleta da história dos esportes olímpicos. George Eiser ganhou 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, e tinha 1 perna de madeira. Ainda nas Olimpíadas de 1904, em St. Louis, mais registros de casos de turistas e atletas de última hora. 2 guerreiros zulus, que estavam em uma amostra sobre a Guerra dos Boeres, resolveram participar da competição de maratona. Nas Olimpíadas de Londres, 1908, o pugilista inglês Richard Gunn ganhou o ouro da categoria pena depois de derrotar 2 franceses e 2 britânicos e aposentou-se pela segunda vez na vida. Richard Gunn foi campeão britânico entre 1894 e 1896, encerrando a carreira em 1900 por falta de adversários. Sua superioridade era tanta que toda vez que se inscrevia para disputar um torneio, os oponentes desistiam de lutar. Voltou ao ringue para ser campeão olímpico aos 38 anos de idade e se retirou definitivamente do esporte. Em 15 anos de ringue, Richard Gunn só perdeu 1 única luta. Perdão, 7h58, estamos chegando ao final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7h45. Bom dia a todos.
Bate-Bola Nacional.